Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Já está na linha o advogado Paulo Abanda. Boa tarde, doutor Paulo. Tudo bem?
Boa tarde, Ciro. Você tá bem, amigo? Domingo vamos emendar os bigodes aí, né? No clássico. Você aí com sangue novo, com Alexandre Galo, né?
Mas há quem diga que Alexandre, o Galo chegou, não tem poleiro, não tem o jogador que ele quer, enfim. Os clubes estão... Mas vamos esperar. Como a gente vê aí nos noticiários, vítimas de violência precisando recorrer às medidas protetivas. Sempre diz, está com medida protetiva. Mas o que são medidas protetivas? Elas podem ser solicitadas apenas depois da agressão, doutor Paulo, é isso? Vamos explicar primeiro. Que são medidas protetivas, como é que eu posso pedir, né, na justiça para que eu tenha esse direito para ser protegido por alguma coisa que esteja sendo atacado, retaliado?
Veja, Ciro, medidas protetivas, numa linguagem que o povo possa entender, são mecanismos criados de proteção para as pessoas que estejam em situações de risco. Podem ser requeridas e deferidas para uma mulher, muito comum na Maria da Penha, para um idoso, para uma criança, para pessoas de pouco discernimento, para incapazes. São as chamadas medidas assecuratórias, que ajudam a garantir os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, para preservar a pessoa de possíveis agressões, preservar a sua saúde física e mental. Agora, você me pergunta, deve ser requerida na agressão? Não. Não deve se esperar necessariamente a agressão ocorrer, Ciro, porque inclusive pode ser tarde demais. Na iminência de um perigo, já se deve requerer à autoridade competente uma medida protetiva. Isso é muito comum nos casos de Maria da Penha, aquele marido que de repente muda o comportamento, se torna agressivo, violento, ameaçador. Você requer uma medida protetiva de afastamento dele do lar ou algo parecido antes, porque se esperar que a agressão ocorra, Deus o livre, pode ser que a medida protetiva não tenha mais nenhuma utilidade, né, Ciro? A autoridade policial deve ser procurada para isso, o Ministério Público, ou um juiz, quando a parte estiver assistida de um advogado ou de um defensor público.
Era essa a minha outra pergunta. Eu quero que o senhor apenas estabeleça realmente, consolide sua resposta. Qual é a autoridade que a vítima deve... qual autoridade a vítima deve solicitar a medida protetiva? E se existe um prazo para o pedido ser analisado, avaliado por essa autoridade?
Não, Ciro, veja, o normal, o mais comum é que se requeira a medida protetiva a uma autoridade policial. Certo. Então, é uma mulher, ela está em vistas aí, está sofrendo ameaça, podendo ser vítima de algo muito grave. Ela vai à delegacia da mulher, são delegacias especializadas, o atendimento é diferenciado, o profissional que está lá foi treinado e preparado para isso, presta um serviço de excelente qualidade. O idoso vai na delegacia do idoso, se for uma criança na GPCA, a gerência de polícia da criança e adolescente, e se requer isso à autoridade policial. Mas também pode ser requerida a medida protetiva direto ao promotor, através do Ministério Público. E ao juiz, como eu disse, quando a parte estiver assistida de um advogado ou de um defensor público. Não existe prazo, Ciro, não tem nada taxativo na lei que diga essa medida vai durar 30 dias, 40, 50, 60, 90. Geralmente, se defere, em geral, mas não tem isso escrito em canto nenhum, se defere por 90 dias. E se necessário, se diz que o perigo não cessou e se requer que a medida seja prorrogada, o que normalmente acontece, sabe, Ciro?
Sim. A vítima precisa de um advogado na hora de fazer essa solicitação, doutor Paulo Abanda?
Se for a autoridade policial, não. A autoridade policial se encarregará de ouvir a vítima, ouvir o relato, constatar um mínimo de veracidade dessa situação e ela mesmo vai provocar o judiciário para que a medida protetiva seja deferida.
Chegou aqui por telefone um questionamento e eu quero dividir com o senhor. Eu vou tentar construir aqui daquilo que eu li, tá?
Pois não.
Porque a gente vai lendo aqui, para tentar entender como a pessoa quis passar. Primeiro, não pediu para não ser identificado, mas diz o seguinte, olha, vocês estão falando de um tema importante. Eu acho interessante isso, mas tem acontecido muito por aí afora que mesmo com medida protetiva a mulher tem morrido. O pessoal tem matado muita mulher aqui, especialmente em Pernambuco. Ele conta um caso aqui, né, pelo jeito é um homem que está contando o caso seguinte, uma mulher já tinha apanhado várias vezes do marido. Desculpa, ele não disse. Não disse se a mulher estava já com medida protetiva. Pelo jeito é um caso passado, viu? Muito lá atrás, há muitos anos. Que uma mulher devia sofrendo muito, apanhava muito do marido. E certa vez apareceu o marido morto a pauladas. Levou duas pancadas na cabeça. E ao fim desse processo, ela foi absolvida. E a história, na época, ele disse que foi um nome era defesa putativa. Pergunta ao doutor Paulo para explicar melhor como é isso. É como se a pessoa tivesse com medo, fosse se defender, já tem aí a questão de dizer, olha, não, o caba não estava armado nem nada, mas ela sofria tanto que na hora que viu o caba entrar, a sombra do camarada já assustou, disse, olha, agora ou ele eu vou matar. É mais ou menos isso. Como é que essa legítima defesa putativa, doutor Paulo Abuana?
Muito próxima da legítima defesa pura, né, que a população de um modo geral conhece e entende. Num caso desse, partindo do princípio desse relato que você me fez, vamos imaginar que tenha sido realmente a suposta vítima que tinha tido uma medida protetiva, né? Ela está num estado de nervos, Ciro, está numa situação de estresse tão grave, tão à flor da pele, que numa situação dessa você se defende. Se defendeu, matou o agressor, vai responder por isso, vai para o tribunal do júri, e a chance dela ser absolvida existe, é real. Aí veja a importância da medida protetiva. Havendo uma medida protetiva e afastando um do outro, deixando os dois distantes, a chance de acontecer uma tragédia, porque termina sendo uma tragédia para ela, inclusive.
O que pode acontecer? E o que pode acontecer com o agressor que descumprir essa medida protetiva, doutor Paulo Abuana?
Ah, ele está descumprindo um artigo do Código Penal, Ciro. Está descumprindo o artigo 24A, se não me falha a memória, que é descumprir exatamente decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Detenção aí de três meses a dois anos de prisão. Se ele descumpre, vai parar numa prisão, não tenha dúvida disso. É algo que se leva com muita seriedade.
Prometo não tomar mais seu tempo, rapidinho então. Nessa semana, no dia 13, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina o registro nos sistemas de informações das polícias civil e militar as medidas protetivas decretadas pelo juiz a favor de mulheres vítimas de violência. A matéria segue agora para o Senado. Qual é a sua avaliação sobre essa mudança?
Muito importante, Ciro, muito importante. Isso é um projeto de uma deputada lá de Goiás, e é a PL 976 de 2019. Como você falou, vai o Senado passar pelo Senado e depois vai para a sanção ou não do presidente da República. Extremamente importante, é algo de muita inteligência. As polícias vão ficar com informações dos agressores e das vítimas. E é o que a gente mais pede para a eficiência da ação policial, é que a polícia seja dotada de instrumentos de inteligência. Esse projeto é muito importante, tomara que ele passe, que seja sancionado. É mais uma arma para a gente combater essa violência tão comum aí com mulheres, idosos, crianças, incapazes, viu?
Uhum. Muito bem, doutor Paulo Abuana, muito obrigado pela participação aqui, está no seu direito. Um grande abraço, felicidades e até a próxima.
Um abraço, Ciro, sempre muito bom estar com você.